na nossa consagração, animai-nos na nossa missão, nesta hora em que Angola virou uma página importante da sua história. Santidade, nós, agentes de pastoral, imploramos a vossa bênção apostólica sobre as nossas dioceses, as nossas obras, qual penhor de muitas e santas vocações sacerdotais, religiosas e também de diligentes leigos. Santo Padre, Vigário de Cristo na Terra, sucessor do apóstolo São Pedro, muito obrigado por estar aqui hoje conosco na nossa terra. Muito obrigado, Santidade.
Dom Gabriel Bilingue, vice-presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e presidente de Imbiza, Conferência Episcopal da África Austral, apresentando a sua santidade,
gesto de
a Igreja
missão.
Presente nesta celebração
Santo
eucarística.
Padre faz a entrega da estátua de São Paulo
Santo Padre,
à Igreja
a estátua
de São Paulo, nas mãos do seu pároco.
Mãos do pároco da Igreja de São Paulo que acolhe esta celebração eucarística.
É um gesto de compromisso com a missão para todos os evangelizadores.
A estátua entregue às mãos do pároco de São Paulo, gesto de sua santidade, a Igreja Católica presente em Angola, aqui representada pelo clero, pelas missionárias e por outros agentes de pastoral presentes nesta celebração eucarística presidida por sua santidade, o Papa Bento XVI.
Somos chamados a ser contemplativos no coração do mundo, com todos os seus problemas, que jamais nos devem desencorajar. Lembremos o que Deus nos diz nas Escrituras, ainda que a mãe se esquecesse do filho que amamenta, algo impossível eu nunca te esqueceria. Peçamos perdão a Deus, que não nos abandona.
Kyrie eleison, Senhor, tem
piedade. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Celebrando com alegria a observância quaresmal, nós vos suplicamos, Senhor, fazei-nos caminhar fervorosamente para os mistérios pascais, a fim de podermos gozar plenamente os seus frutos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Momento litúrgico destinado à escuta da Palavra de Deus. Palavra de Deus que nesta celebração eucarística sabatina se resume numa leitura e num texto do Evangelho. Elementos que depois
leitura
serão seguidos da homilia que será proferida.
Vinde, voltemos para o Senhor. Se Ele nos feriu, Ele nos curará. Se nos atingiu com os seus golpes, Ele tratará as nossas feridas. Ao fim de 2 dias, Ele nos fará viver de novo. Ao 3º dia, nos levantará e viveremos na sua presença. Procuremos conhecer o Senhor. A sua vinda é certa como a aurora. Virá a nós como aguaceiro do outono, como a chuva da primavera sobre a face da terra. Que farei de ti, Efraim? Que farei de ti, Judá? Diz o Senhor, o vosso amor é como nevoeiro da manhã, como orvalho da madrugada, que logo se evapora. Por isso, os castiguei por meio dos profetas e os matei com palavras da minha boca. E o meu direito resplandece como a luz. Porque eu quero a misericórdia e não os sacrifícios, o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Palavra do Senhor.
bondade tratai-se ao com benevolência. Reconstruiu os muros de Jerusalém. Então vos agradareis sacrifícios devidos, oblações e holocaustos. Então serão oferecidas vítimas sobre o vosso altar.
Eu quero a misericórdia. Eu quero a misericórdia.
Evangelho que vamos ter a oportunidade de acompanhar nos próximos instantes.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas.
Para a purificação da palavra que os crentes, todos os presentes
nesta celebração
vão ouvir. Naquele
tempo, Jesus disse a seguinte parábola para alguns que se consideravam justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, orava assim: Meu Deus, dou-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e pago o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano ficou à distância e nem sequer se atrevia a erguer os olhos ao céu, mas batia no peito e dizia: Meu Deus, tende compaixão de mim, que sou pecador. Eu vos digo que este desceu justificado para a sua casa e o outro não. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação.
A homilia desta celebração na voz de Sua Santidade, o Papa Bento XVI, o momento mais alto desta celebração eucarística, que permita ao celebrante tomar contacto com o conteúdo dos textos litúrgicos e também a aplicação na vida prática e na fé dos ensinamentos, ora ouvidos através da primeira leitura e também do Evangelho de Cristo. Sua Santidade, o Papa Bento XVI, recebe das mãos dos acólitos a mitra, as insígnias que vão permitir fazer aquilo que em liturgia se conhece com a designação de homilia.
Queridos irmãos e irmãs, amados trabalhadores da vinha do Senhor, l'altra è migliore. Questo è migliore, sì. Come ubimos los filhos de Israel diciam uns para os outros, procuremos conocer o Señor. Animavam-se con estas palabras, vendo-se submersos de tribulações. Estas caíram sobre eles, explica o profeta, porque viviam na ignorância de Deus, o seu coração era pobre de amor. E o único médico capaz de o curar era o Senhor. Mas foi ele como bom médico que abriu a ferida para chegar a sarar. E o povo decide-se, vinde, voltemos para o Senhor. Se Ele nos feriu, Ele nos curará. Assim puderam encontrar-se a miséria humana com a misericórdia divina, que nada mais deseja senão acolher os miseráveis. Vemo-lo na página do Evangelho proclamada. Dois homens subiram ao templo para orar. De lá, desceu justificado para sua casa e o outro não. Este último expusera todos os seus méritos diante a Deus, quase fazendo dele seu devedor. No fundo, não sentia necessidade de Deus, embora lhe dê graças porque lhe concedei ser tal perfeito e não como este publicano. Mas será precisamente o publicano a descer para casa justificado, consciente dos seus pecados, que o fazem estar de cabeça baixa, na realidade, porém, todo voltado para o céu. Tudo espera do Senhor. Meu Deus, tende compaixão de mim, que sou pecador. Bate a porta da misericórdia que se abre e o justifica, porque conclui Jesus, todo aquele que se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Te, Deus, rico em misericórdia, fala-nos por experiência própria São Paulo, patrono da cidade de Luanda e desta magnífica igreja construída há quase 50 anos. Quis assimilar o bimilenário do nascimento de São Paulo como jubileu paulino em curso, para dele aprenderemos a conhecer melhor Jesus Cristo. Eis o testemunho que o apóstolo nos deixou, é digna de fé esta palavra e merecedora de toda a aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores e eu sou o primeiro deles. Mas se alcancei misericórdia foi para que em mim primeiramente Jesus Cristo mostrasse toda a sua paciência. Eu era um exemplo para os que viriam a acreditar nele a fim de alcançar uma vida eterna. E com o passar dos séculos, o número de agraciados não parou de aumentar. Tu e eu somos deles. Demos graças a Deus porque nos chamou a entrar nesta procissão dos tempos para fazer-nos avançar para o futuro, seguindo aqueles que seguiram Jesus como eles seguimos a próprio Cristo, e assim entramos na luz. Amados irmãos e irmãs, é uma grande alegria para encontrar-me hoje no meio de vós, meus companheiros de jornada na vinha do Senhor, que la cuidais diariamente, preparando o vinho da misericórdia divina e derramando nas feridas do vosso povo tão atribulado. O Senhor Dom Gabriel Bilingue fez-se interprete das vossas esperanças e fatigas nas amáveis palavras de boas-vindas que me dirigiu. Com ânimo grato e cheio de esperança, saúdo a todos vós, mulheres e homens dedicados à causa de Jesus Cristo, que aqui vos encontrais e quantos representais, bispos, presbíteros, consagradas e consagrados, seminaristas, catequistas, líderes dos mais variados movimentos e associações desta amada Igreja de Deus. Desejo aqui fazer menção das religiosas contemplativas, presença invisível, mas externamente fecunda para os passos de todos nós. Seja-me permitida, enfim, uma palavra particular de saudação aos salesianos e aos fiéis desta paróquia de São Paulo, que nos acolhem na sua igreja, não tendo por isso hesitado em ceder-nos o lugar que habitualmente lhes cabe na Assembleia Litúrgica. Soube que se reuniram no campo adjacente, espero, no fim desta Eucaristia, vê-los e abençoá-los. Mas desde já lhes digo, muito obrigado, Deus suscite entre vós e por vós muitos apóstolos que sigam as pecadas do vosso padroeiro. Fundamental na vida de Paulo foi o seu encontro com Jesus, quando ia a caminho de Damasco. Cristo aparece-lhe como luz deslumbrante, falha-lhe, conquista. O apóstolo viu Jesus ressuscitado, ou seja, o homem na sua estatura perfeita. Das então nele uma inversão de perspectiva, passando a ver tudo a partir desta estatura final do homem em Jesus. O que antes lhe parecia essencial e fundamental, agora para ele não passa de lixo, já não é lucro, mas perda porque agora sou contra a vida em Cristo. Não se trata simplesmente de uma maturação do eu de Paulo, mas de morte para si mesmo e de ressurreição em Cristo. Morreu nele uma forma de existência, uma forma nova nasceu nele com Jesus ressuscitado. Meus irmãos e amigos, procuremos conhecer o Senhor ressuscitado. Como sabeis, Jesus, homem perfeito, é também o nosso Deus verdadeiro. Nele, Deus tornou-se nos visível para nos fazer participantes de sua vida divina. E assim como ele inaugurou-se uma nova dimensão do ser, da vida, na qual se integrou também a matéria e através da qual surge um mundo novo. Mas este salto de qualidade da história universal que Jesus fez por nós e para nós, concretamente como chega ao ser humano, permeando a sua vida e arrebatando-a para o alto, chega a cada de nós através da fé e do baptismo. De facto, este sacramento é morte e ressurreição, transformação numa vida nova, a ponto de a pessoa baptizada poder afirmar com Paulo: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Vivo, mas já não sou eu. De certo modo, é-me tirado o meu eu para ser integrado no meu maior. Tenho ainda o meu eu, mas transformado e aberto aos outros por meio da minha inserção no outro. Em Cristo adquiro o meu novo espaço de vida. E o que é feito de nós? Responde Paulo: vós tornastes vos em Cristo Jesus. E mediante o nosso ser cristificado por obra e graça do Espírito de Deus, se vai completando a gestação do corpo de Cristo na história. Neste momento, apraz-me recuar como pensamento 500 anos atrás, ou seja, aos anos 1506 e sucessivos, quando nestas terras, então visitadas pelos portugueses, se levantou o primeiro reino cristão subsaariano, graças à fé e determinação do rei Dom Alfonso I, Memba Anzinga, que reinou desde o referido ano de 1506 até 1543, ano em que faleceu. O reino permaneceu oficialmente católico nos séculos XVI a XVIII e como embaixador em Roma. Vedes como duas etnias muito diferentes, Panta e Lusiada, puderam encontrar na religião cristã uma plataforma de entendimento, esforçando-se porque esse entendimento perdurasse e as divergências, que as houve graves, não afastassem os dois reinos. De facto, o baptismo faz com que todos os dois reinos, de facto, o baptismo faz com que todos os crentes sejam só em Cristo. Hoje cabe a vós, irmãos e irmãs, na senda destes heróicos e santos mensageiros de Deus, oferecer Cristo ressuscitado aos vossos compatriotas. Muitos deles vivem no temor dos espíritos, dos poderes nefastos, de que se criam ameaçados, desnorteados, chegam a condenar meninos da rua e até os mais velhos, porque dizem, são feiticeiros. Quem poderia ter como eles para lhes anunciar que Cristo venceu a morte e todos esses poderes obscuros? Objetam alguns, por que motivo nós deixamos em paz? Ele está na sua verdade, nós a nossa. Convivamos pacificamente, deixando cada como é, realizando do melhor modo a sua autenticidade. Mas, se estamos convencidos e temos a experiência de que sem Cristo a vida é incompleta, falta uma realidade, e a realidade fundamental. Devemos também estar convencidos que não fazemos injustiça a ninguém se lhe mostramos Cristo e lhe oferecemos a possibilidade de encontrar, deste modo, também a sua verdadeira autenticidade, a alegria de ter encontrado a vida. Antes, devemos fazê-lo e obrigação nos a oferecer a todos esta possibilidade de alcançar a vida eterna. Venerados e amados irmãos e irmãs, digamos-lhes como o povo israelita: vinde, voltemos para o Senhor. Se Ele nos feriu, Ele nos curará. Ajudemos a encontrar-se a miséria humana como a misericórdia divina. O Senhor faz-nos seus amigos, entrega-se a nós, entrega-nos o seu corpo na Eucaristia, entrega-nos a sua igreja. Então devemos ser verdadeiramente seus amigos, ter com Ele só sentir, querer aquilo que Ele quer e não querer aquilo que Ele não quer. O próprio Jesus disse: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Seja este o nosso propósito comum, fazermos todos juntos a sua santa vontade, ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda a criatura. Abracemos a sua vontade, como fez São Paulo. Anunciar o Evangelho é uma obrigação que me foi imposta. Ai de mim se não evangelizar. Amém.
Celebração litúrgica. Os aplausos dos participantes a esta celebração à sua santidade o Papa Bento XVI. Ao longo desta celebração eucarística referente ao sábado do tempo da quaresma no calendário litúrgico,
fomos alimentados pela palavra proclamada aqui nesta assembleia e partilhada. Continuamos a ser nutridos por aquele Deus que fala sempre. Fala até mesmo no mais desértico silêncio. Continuemos, irmãos, a escutá-lo, preparando-nos assim para a função sacerdotal de todos os batizados, exercermos todos na oração universal que faremos a Deus pelas necessidades da Igreja e de todo o mundo.
Oração universal ao longo desta celebração, por todos os problemas que a humanidade vive, por todas as dificuldades, por todos os benefícios que Deus tem concedido à humanidade. A congregação aqui reunida vai apresentar a Deus as suas preces nesta celebração eucarística presidida por Sua Santidade o Papa Bento XVI, aqui na Igreja Paroquial de São Paulo. Participam desta celebração bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, bispos da Conferência Episcopal da África Austral, sacerdotes, comunidades religiosas femininas e masculinas de todo o país e também convidados nesta grande celebração presidida por Sua Santidade, o Papa Bento XVI, que nessa altura se coloca de pé para as preces que esta comunidade vai apresentar a Deus ao longo desta celebração.
A justificação e salvação não são obra nossa, mas dom da misericórdia infinita de Deus. Invoquemos o Senhor para que na nossa pobreza nos acolha e reconcilie. Rezemos de coração contrito, dizendo:
pelo Santo Padre, o Papa Bento XVI, para que nos confirme na fé, e pelos nossos bispos e seus irmãos no Episcopado, juntamente com todos os presbíteros, para que guiem em espírito de serviço o povo que Deus lhes confiou, cantemos ao Senhor. Pelos religiosos e religiosas que servem o povo de Deus na evangelização, nos hospitais, nas escolas, internatos e prisões, para que Deus lhes dê força, cantemos ao Senhor.
Dominum de precamo.
Por todos os cristãos que nas comunidades exercem ministérios de catequistas e outros serviços, que testemunham a fé e o amor, para que os desempenhem com coração generoso, guiados pelo Espírito de Cristo, e assim façam crescer o reino de Deus, cantemos ao Senhor.
Por todos os vocacionados, para que nos seminários e noviciados encontrem a luz que os guie, cantemos ao Senhor.
Dominum te precamus.
Por todas as comunidades cristãs, para que, reunidos pela palavra de Deus e pela Eucaristia, sejam sinal da Igreja Católica, em comunhão com os bispos e com o Papa, cantemos ao Senhor.
Dominum te precamus.
Senhor Deus, vós inundais o nosso coração com a vossa força. Quando a nossa conversão é profunda e sincera, aceitai a oração que vos dirigimos e fazei que o nosso coração se liberte daquilo que impede um verdadeiro encontro convosco. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Ouvidas as preces nesta celebração eucarística, segue-se o momento litúrgico relacionado com a entrega das oferendas, a apresentação ao altar desta grande celebração dos resultados obtidos do sacrifício diário desses missionários e de todos os membros que participam desta grande celebração. Sua Santidade presencia com os seus próprios olhos as ofertas que serão apresentadas ao altar do Senhor, às mãos de Deus, através dos fiéis reunidos aqui na paróquia de São Paulo para esta grande celebração. Um momento de meditação nesta quaresma que a Igreja vive, momento também de verdadeira reflexão e fé em Deus. As ofertas ao altar do Senhor, transportadas pelas mãos das freiras, dos sacerdotes e leigos que participam desta celebração eucarística que reúne aqui na paróquia de São Paulo, membros do clero, servos da vinha do Senhor dedicados ao trabalho missionário no nosso país. O corpo e o sangue de Cristo que nesta Eucaristia As ofrendas apresentadas ao altar serão, pois, entregues a Deus pelas mãos de Sua Santidade, que preside esta celebração eucarística. Enquanto isto, Sua Santidade se serve do incenso para a purificação das ofrendas, ora apresentadas ao altar do Senhor, pelos participantes desta celebração eucarística. Sua Santidade recebe o turíbulo para a purificação das ofertas trazidas pelas mãos dos participantes a esta celebração. A purificação é feita por três incensações seguidas da vênia de Sua Santidade e logo depois o percurso em torno do altar do Senhor. O altar, esta mesa onde as ofertas vão ser apresentadas às mãos de Deus, acompanhadas do perdão que ao longo desta celebração eucarística os crentes pediram e pedem a Deus, com a presidência de Sua Santidade, que se faz acompanhar nesta celebração eucarística dos outros bispos e arcebispos, inclusive cardeais, que participam desta grande cerimónia. Depois de purificar as ofrendas, Sua Santidade vai com certeza também aceitar a purificação através do turíbulo e purificar as mãos pelas quais as ofrendas vão ser entregues a Deus ao longo desta parte litúrgica destinada a consagração do pão e vinho para a comunhão desta comunidade.
Para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que nos purificais com a vossa graça para nos aproximarmos dignamente dos vossos mistérios, concedei que, honrando solenemente estes dons sagrados, vos prestemos a homenagem do lavoro perfeito. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus é convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus Omnipotente e Misericordioso, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação louvar-vos e dar-vos graças por todos os benefícios, especialmente pela graça do perdão. As homem, náufrago do pecado e da morte, pelo sacramento da reconciliação, abristes em Cristo morto e ressuscitado o porto da misericórdia e da paz. Pelo poder do vosso Espírito, estabelecestes para a Igreja, santa e também pecadora, uma segunda tábua de salvação, depois do batismo e continuamente a renovais, para reunir no banquete de vosso amor. Por isso, como os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz.
Yeah.
verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o, deu-o aos discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, che sarà derramato por vós e por todos para remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos com o Espírito Santo num só corpo.
Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Bento XVI. Comigo, vosso indigno servo, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo.
Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admite-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, como a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho.
Per ipsum et cum ipso et in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. precepti salutaribus moniti et divina institutione formati audimus dicere.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis omnia, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Livrai-nos de todo o mal, Señor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Saudai-vos na paz de Cristo.
Na paz, a saudação na paz e no amor de Cristo. Recomendação do celebrante desta Eucaristia, gesto que se repete secularmente na Igreja para simbolizar o perdão, a fraternidade, a aceitação do próximo. Um gesto que se repete em todas as celebrações eucarísticas.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Os fiéis que participaram desta celebração e que se revelam dignos de participar da comunhão vão receber das mãos do sacerdote celebrante e dos concelebrantes o corpo de Cristo, que será depois distribuído por entre os fiéis dignos deste grande banquete. Banquete em que se apresenta o corpo e sangue de Cristo no símbolo do pão e o vinho aqui nesta celebração eucarística. A participação ao banquete está aberta a todos aqueles que, dignamente preparados, que já tiverem confessado os seus pecados e todos aqueles que renunciaram ao mal e que querem continuar em comunhão com Cristo Jesus, o Salvador da humanidade. Hóstia que representa o corpo de Cristo vai ser distribuído por entre os participantes desta celebração eucarística. Sua Santidade leva a comunhão a esta comunidade que, ao longo desta celebração, participou viva e ativamente no espírito da fé para que fosse possível o milagre de Deus, este Deus que agora recebemos para nutrirmos a alma e o coração pelas mãos de Sua Santidade, o Papa Bento XVI.
Thank you.
comunhão, momento de comunhão aqui na paróquia de São Paulo. Os crentes acabam de comungar da hóstia consagrada ao longo desta celebração eucarística presidida por Sua Santidade, o Papa Bento XVI. Momentos praticamente finais nesta celebração litúrgica. Celebração litúrgica que reuniu aqui na paróquia de São Paulo representantes do clero, bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, bispos da Conferência Episcopal da África Austral, leigos e outros convidados congregados nesta celebração eucarística presidida por Sua Eminência, concelebrada por Sua Eminência Cardeal Dom Alexandre do Nascimento, por dois cardeais do séquito papal, por bispos e sacerdotes presentes nesta celebração que teve à presidência Sua Santidade o Papa Bento XVI. Depois da comunhão, saciados com o corpo e o sangue de Cristo nesta celebração eucarística,
momento de graça,
momentos finais,
saboreemos em silêncio a alegria de estarmos aqui com o Filho de Maria Santíssima nos nossos corações.
Instantes finais nesta celebração eucarística, não falta senão a bênção do Sumo Pontífice a esta comunidade, uma bênção que se estende a todos aqueles que por vários motivos não puderam marcar presença nesta grande celebração de Sua Santidade com a comunidade, o clero, os bispos e os leigos convidados aqui na paróquia de São Paulo.
Thank you.
da parte exterior da igreja está uma enorme comunidade constituída de escuteiros e outros membros da igreja a participarem, ainda que de longe, desta grande celebração presidida por Sua Santidade, o Papa Bento XVI. Instantes finais nesta celebração, resta apenas a bênção do Sumo Pontífice para esta comunidade, para todos os angolanos e para todo o mundo que acompanha esta celebração eucarística. Sua Santidade vai dentro de instantes fazer a oração final que marca o fim desta grande celebração eucarística, oração final que será seguida da bênção do Sumo Pontífice a todos os participantes, a todos os concelebrantes desta Eucaristia aqui na paróquia de São Paulo, em Luanda. Instantes de reflexão e meditação no mistério vivido ao longo dessas 2 horas de oração e fé no seio desta comunidade. Agora sim, a oração que vai marcar o encerramento, o fim desta grande celebração eucarística. Sua Santidade vai fazer a oração final. Esta oração será seguida da bênção papal.
Oremos. Deus de misericórdia, que nos alimentais constantemente com os vossos mistérios, concedei-nos que os celebremos sempre de coração sincero e os recebamos com verdadeira fé. Para nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que diz convosco na unidade do Espírito Santo. Dominus vobiscum,
et cum spiritu.
Sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
Está praticamente terminada a homilia de Bento XVI aqui na Igreja de São Paulo. Os fiéis, quer na parte interior como na parte exterior da igreja, agradecem a presença do Santo Padre nesta que é a sua primeira homilia em terras angolanas. As imagens mostram a parte exterior junto a SEASTE, onde os fiéis desta congregação estiveram a acompanhar através de uma tela gigante montada a missa que foi celebrada pelo Santo Padre. Aliás, na homilia, o Santo Padre dirigiu-se diretamente aos fiéis desta igreja e vai e disse na altura que tão logo terminasse a homilia ele iria saudar os fiéis que acompanharam através do ecrã gigante tudo o que se passou no interior desta igreja. E é precisamente este movimento que o Papa faz neste momento, mas Chiesa, deixa-me a ter um pouco aquilo que foi a homilia do Santo Padre hoje na Igreja de São Paulo. O Santo Padre dirigiu-se fundamentalmente e especialmente aos fiéis desta Igreja, pediu nomeadamente que continuassem a procurar o Senhor. O Santo Padre sai neste momento, vem saudar, ou melhor, os bispos saem neste momento, a população que está na parte exterior começa a saudar todos os bispos que assistiram no interior da Igreja à homilia do Santo Padre. É uma manifestação de bastante regozijo, Chiesa.
É verdade. E nota de realce é que também muita gente não conseguiu nem ver nem ouvir o Santo Padre, mas que, na verdade, continua aqui, não quer arredar os pés. Portanto, o desejo é simplesmente ver o Santo Padre, o chefe da Igreja Católica. Ernesto, deixa-me dizer também que durante a homilia do Santo Padre, o mesmo referiu-se mais aos trabalhadores da Vinha do Senhor, porque até esta missa foi especialmente dedicada a eles, às pessoas que aqui vieram, quiseram simplesmente participar desta celebração eucarística. O Papa Bento XVI, na sua homilia, começou por dirigir palavras aos trabalhadores da Vinha do Senhor, agradeceu o gesto da Embisa e também da Ciaste, gesto este de, portanto, palavras de boas-vindas que foram dirigidas por Dom Billing aos salesianos que são responsáveis por esta paróquia de São Paulo. Também o Papa Bento XVI agradeceu. Falou também de São Paulo, como é óbvio, São Paulo é o santo desta Igreja. O São Paulo converteu-se ao cristianismo muito mais tarde, era uma pessoa que não gostava dos cristãos, foi perseguindo os cristãos até que um dia converteu-se ao cristianismo e começou a levar avante a palavra de Deus, começou a evangelizar. Deixa-me dizer que também há uma frase célebre de São Paulo que hoje inspira muita gente, muitas congregações religiosas do mundo católico. É: ai de mim se não evangelizar. Esta é uma célebre frase que certamente o Papa Bento XVI terminou também a sua homilia com esta frase.
E mais, o Santo Padre referiu-se também ao facto de Deus ser rico em misericórdia, e quando falou do apóstolo Paulo, referiu-se nomeadamente ao facto de ele ser o patrono da cidade de Luanda e desta magnífica igreja que foi construída há 50 anos. Agradeceu as boas-vindas de Dom Gabriel Mbilingue e aos salesianos, que já aqui fizeste referência, e aos fiéis, disse que prometia abençoá-los no final da missa.
E é efetivamente
o que vai acontecer.
Ernesto, Papa... deixa-me dizer também que este é o ano 2009. Neste ano, São Paulo completa 2000 anos. E é a razão. Este ano foi também decretado como sendo o ano paulino. O Papa Bento XVI decretou este ano como ano paulino. É certamente este um dos motivos também que o traz aqui nesta paróquia.
Exatamente. A propósito do ano paulino e a propósito do apóstolo Paulo, o Papa pediu aos fiéis para que seguissem as suas pegadas e anunciassem o Evangelho. Aos bispos, madres e padres e catequistas, bem como aos movimentos eclesiais, o Papa pede nomeadamente um aspecto fundamental e que toca muito a nossa sociedade. Pediu que estes membros da Igreja ofereçam Cristo ressuscitado, pois muitos que vivem, e referiu-se fundamentalmente a um fenómeno social e que é uma prática que começa a ganhar corpo aqui. Há pessoas que vivem no temor dos espíritos, dos poderes nefastos, e que creem em ameaças e chegam mesmo a condenar as crianças de rua, os mais velhos, porque dizem que são feitos.
É uma questão também que tem estado a ganhar corpo na nossa sociedade, de
fato. E o Papa disse que é preciso que padres, madres, todos aqueles que veem Cristo de uma outra forma, que saiam e que digam a estas pessoas que Cristo ressuscitou e venceu todos estes poderes obscuros, Chiesa.
Não é fácil, portanto, trabalhar para os outros, entregar-se aos outros. É mais ou menos esta mensagem que o Santo Padre deixou aos servidores da Vinha do Senhor. Portanto, trabalharem mais, empenharem-se mais naquilo que é a tarefa de levarem a missão de do Evangelho, levar a palavra de Cristo até lá onde ela não existe, até àqueles que se calhar nunca ouviram falar de Cristo.
É verdade, Kesa. Outro aspecto fundamental que foi possível reter na homilia do Santo Padre foi o facto de que este movimento crescente de pessoas que ainda vivem, segundo o próprio Papa se referiu, sob o temor, sob os espíritos dos poderes nefastos, pediu que essas pessoas sejam de facto identificadas e que a eles seja feito um trabalho especial, porque essas pessoas precisam de conhecer a palavra de Deus, pois só assim poderão de facto perceber determinado tipo de fenómenos que, como o próprio Santo Padre se referiu, como o próprio Papa se referiu, ainda não conseguem vislumbrar. As imagens que acabaram de ver em instantes referiam-se ao helicóptero que faz, digamos assim, escolta por via aérea a todo o percurso por onde passa o Santo Padre. Aliás, o Santo Padre depois deixa aqui a Igreja de São Paulo e regressa à Nunciatura Apostólica, almoça e à tarde, que é o Papa tem um encontro no Estádio dos Coqueiros.
Acho que será muito interessante este encontro.
Eu penso
que os jovens
sim.
estão expectantes.
Eu penso que sim. Eu acho que a moldura humana que vai hoje lutar o Estádio dos Coqueiros vai ouvir aquilo que o Presidente José Eduardo Santos pediu à Igreja Católica, que é a necessidade de o desenvolvimento do país passar pelo desenvolvimento de mentes. E este é um trabalho que foi solicitado pelo Presidente da República à Igreja, e como as sociedades são desenvolvidas pelos jovens, os nossos jovens precisarão de ouvir esta mensagem do Santo Padre logo à tarde.
Certamente será confortante. Deixa-me dizer também que ainda ontem o Presidente da República pediu, disse contar com o apoio da Igreja Católica no que diz respeito à formação do homem novo. Portanto, este país está entregue aos jovens, estes jovens é que vão amanhã governar o país.
Certo.
E o Presidente da República realçou o facto da Igreja ter um papel muito importante, preponderante mesmo,
Chiesa,
na formação Chiesa. Da sociedade angolana.
Muito bem, Chiesa e Ernesto, a bola é toda vossa, vocês vão continuar a narrar estes acontecimentos tão logo.
Mário,
o Papa Bento XVI fale para as fiéis aí ao lado.
Sim. Aos estúdios, para que vocês consigam comentar através das imagens que vão acompanhando tudo o que se passa por aí, pois nós vamos sair desta posição para tentarmos tomar uma posição onde nos permite efetivamente ter uma imagem do Papa na conversa com os jovens. Mário.
Muito bem, muito bem. E o Ernesto dizia, repito, muito bem, quando se referia ao helicóptero que funciona para a escolta do Papa Bento XVI. Deixem-me referir que, para além deste helicóptero, há um outro da televisão pública de Angola e que tem estado a mostrar...